Lição 8. O método de Jesus. Introdução. Tarefa e tempo para reflexão. Leia Mateus 19:16 ao 22. O que surpreende você na resposta de Jesus a esse homem? Se você ouvisse um amigo dar essa resposta a uma pessoa que perguntou como ter vida eterna, o que você gostaria de explicar ao seu amigo? O presente mal compreendido. Imagine que você está com boa saúde, mas um amigo vai a você e diz que ele comprou a cura para uma doença fatal. Parte do material desta lição é apresentada por Ray Comfort no sermão O Maior Segredo do Inferno e no livro de mesmo título. Mais material está disponível em livingwaters.com. Para comprá-la, ele vendeu sua casa e tudo o que tinha. Ele comprou-a para você. Tarefa e tempo para reflexão. O que você diria ao seu amigo quando lhe desse o presente? Você agradeceria a generosidade, mas não entenderia o presente. Por que ele daria tanto para comprar algo que não é necessário a você? Agora, imagine uma história diferente. Você foi ao médico e descobriu que está com uma doença fatal. A cura é muito cara e você não tem como pagar. Você vai para casa e pensa sobre a morte, percebendo que sua família o perderá, e você não experimentará o que esperava da vida. Então, um amigo aparece e lhe diz que ele deu tudo o que tinha para comprar a cura. Você aprecia isso porque, primeiro, entendeu sua necessidade. O presente dele é vida para você. Agora, pense sobre a resposta das pessoas do mundo quando ouvem o Evangelho. A palavra evangelho significa boa nova, mas muitos não entendem por que são boas novas. Imagine um homem chamado Paulo. Seu amigo diz: Jesus morreu em uma cruz como um sacrifício para que os seus pecados pudessem ser perdoados. Paulo pensa: eu não sou uma pessoa má, sou bom para meus amigos e família. Por que um sacrifício tão grande seria necessário pelos meus pecados? Por que o perdão é tão importante? Paulo pode ficar bravo que seu amigo pense que ele é um pecador mau e precisaria da morte de Jesus para ser perdoado. A Bíblia nos diz que pessoas são ofendidas pela cruz. Elas querem encontrar uma forma de se justificar. Não pensam que precisam do sacrifício de Jesus. Então a cruz parece loucura para elas. 1 Coríntios 1:18. Assim como a ilustração da cura para a doença, as pessoas não apreciam a cruz porque não entendem o porquê de precisarem dela. A maneira bíblica de preparar as pessoas para as boas novas é mostrá-las por que precisam delas. Elas precisam perceber que são pecadoras e serão em breve julgadas por Deus. Tarefa e tempo para reflexão. Por que uma pessoa deveria ficar feliz ao ouvir o Evangelho? O significado do julgamento. O fato de que os pecadores serão julgados e punidos é a razão mais importante para um pecador ficar feliz ao ouvir o Evangelho. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo? Hebreus 9:27. No dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Mateus 12:36. Tarefa e tempo para reflexão. Leia a descrição do julgamento em Apocalipse 20, 12 ao 15. O futuro julgamento dos pecadores é a razão primária para que precisem de salvação. Deus ordena a todos que se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Atos 17, 30 e 31. Se uma pessoa não compreende que seu pecado é sério, perde a mais importante razão para desejar a salvação. Tarefa e tempo para reflexão. O que faria uma pessoa perceber que seu pecado é sério? O uso da lei. Muitas pessoas não se interessam pelo Evangelho porque não se consideram culpadas. A Bíblia diz que a maioria das pessoas se consideram como boas. Provérbios 20:6. Se você perguntar a alguém se ela se considera uma pessoa boa, ela provavelmente dirá sim e estará pronta para se defender. A maioria das pessoas pensam que seus pecados não são maus e que deveriam ser isentos de culpa. Oferecer a elas graça e perdão não faz sentido. A pessoa deve se ver como pecadora e ser condenada por sua consciência antes de ver sua necessidade por graça. Deus deu a lei para mostrar o pecado. Pelo termo lei, não nos referimos especificamente aos requisitos cerimoniais do Antigo Testamento que orientava a adoração no templo. Também não estamos falando sobre leis dadas ao governo de Israel, as quais não se aplicam a nós na mesma forma. Estamos falando sobre o padrão de justiça de Deus. O rei Davi escreveu no Salmo 119 sobre como ele amava a lei de Deus assim como amava a ele, porque a lei veio do próprio caráter santo de Deus. A lei de Deus nos mostra como devemos viver e somos culpados por desobedecê-la. Ninguém será justificado pela prática da lei, porque todos já pecaram. Gálatas 2:16, Romanos 3:20. Uma pessoa usa a lei de forma errada se pensa que, tentando segui-la, irá receber sua salvação. A lei de Deus direciona a nossa vida, mas não é um meio de salvação. 1 Coríntios 9:21. A lei não poderia nos trazer salvação porque não temos a lei habilidade de cumprir perfeitamente os requisitos desde o nascimento. Romanos 8:3. Gálatas 3:21. A lei não é oposta ao evangelho no plano de Deus. A Bíblia nos diz que a lei serve o propósito de fazer com que um pecador perceba sua necessidade de salvação. O evangelho não destruiu a lei, nem o tornou irrelevante para nós. Mateus 5:17. A lei serve como a preparação perfeita para o evangelho, não apenas nos tempos antigos, mas ainda hoje. A lei foi o nosso tutor até Cristo. Gálatas 3:24. Alguns pensam que existiu um período da lei que acabou e agora há um período de graça. O fato é que todos devem encontrar a lei de Deus e perceber que estão condenados antes de poderem entender a graça. O apóstolo Paulo disse: "Eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei." Romanos 7:7. Paulo disse que a lei é dada para que os pecadores vejam que são culpados e sem desculpas. Porque pela lei as pessoas percebem que são pecadoras. Romanos 3:19 e 20. Todos estão debaixo da lei e condenados por ela até que sejam salvos. O evangelho não é boas novas para uma pessoa que não sabe que seu pecado é sério. O evangelho é boas novas para aquele que sabe que é culpado e logo irá passar pelo julgamento de Deus. Tarefa e tempo para reflexão. Leia Lucas 18:10 ao 14. Se alguém tivesse dito ao fariseu que ele poderia ser perdoado gratuitamente pela graça de Deus, como ele teria respondido? Um erro evangélico moderno. Hoje, muitos evangélicos não gostam de enfatizar que todas as pessoas são culpadas pelo pecado e merecem o julgamento de Deus. Eles não querem dizer às pessoas que elas são más. Querem falar de coisas positivas, não negativas. Querem oferecer benefícios imediatos da salvação, em vez dos benefícios eternos, pois estão falando para pessoas cujo foco está nas coisas deste mundo. Sugerem que a lei de Deus é algo ruim, um inimigo da salvação, importante apenas para quem quer ser salvo pelas obras. A Bíblia diz que a lei é boa e santa. Romanos 7:12 ao 14. A pessoa que quer agradar a Deus tentará seguir as instruções dele para a vida. Salmos 119, 1 ao 8. Eles insinuam que o padrão de Deus é impossível e não é razoável, e que você não é culpado pelos seus pecados. O problema é que se uma pessoa não é realmente culpada, não pode de fato se arrepender. Não pode lamentar pelo que fez, a não ser que saiba que escolheu fazer algo errado. Se uma pessoa realmente não acredita ser um pecador, quando pede por perdão, está apenas pedindo que Deus aceite suas falhas humanas. O fato é que pecadores não são condenados por nascerem com uma natureza pecaminosa. Eles são condenados por seus pecados conscientes e atitudes de rebelião contra Deus. Judas 15. Muitas pessoas creem que Deus é amoroso e perdoador, mas não percebem que Ele é também um juiz justo. Esperam que, se um dia o encontrarem, ele os perdoará mesmo que não se arrependam. O evangelho incompleto que ouviram os deixaram mais confortáveis nos seus pecados. Muitos evangélicos modernos enfatizam que, se uma pessoa se tornar cristã, terá uma vida mais feliz. Eles dizem que o pecado não satisfaz, mas Deus satisfaz. Dizem que a pessoa receberá amor, paz e alegria. Dizem que Deus tem um plano maravilhoso para a vida de cada um, e esse plano se cumprirá se a pessoa for salva. Essas promessas podem ser mal compreendidas. Deus dá amor e paz, mas haverá conflito com pessoas que rejeitam a Deus. Mateus 10:34 ao 36. Ele dá alegria, mas pode haver perseguição ao mesmo tempo. 1 Tessalonicenses 1:6. Ele tem um plano maravilhoso para cada um, mas um cristão poderá experimentar situações difíceis e tragédias. 2 Coríntios 11:24 ao 27. Se alguém decide se tornar cristão porque pensa que sua condição de vida será melhor, pode se desapontar. Algumas pessoas estão sofrendo severamente por serem cristãs. Como cristãos, entendemos que a vida com Deus é maravilhosa, mesmo se sofremos por situações difíceis. Podemos dizer que servir a Deus é uma vida incrível. Porém, grande parte das pessoas não salvas não tem a ideia correta do que é uma vida maravilhosa. Se você pedir a elas para descreverem uma vida incrível, falam sobre saúde, dinheiro, liberdade, paz e outras coisas boas. Não entenderiam que um cristão perseguido em sofrimento tem uma vida maravilhosa. Portanto, se você disser a um pecador que, se ele se tornar cristão, terá uma vida maravilhosa, ele provavelmente não irá entender o que você está prometendo. Existe um outro problema com um falso entendimento do Evangelho. Uma pessoa pode aceitar a mensagem sem se ver como um pecador merecedor de julgamento, porque não nota a seriedade do seu pecado, não se arrepende verdadeiramente. Não está buscando salvação do pecado, mas para outros benefícios. Pode pensar que está salva, quando, na verdade, não está. Ela nem mesmo recebe os verdadeiros benefícios da salvação para a sua vida, porque não está salva. Tenta por um período curto e então desiste desapontada. O pior resultado de um evangelho errado é que a pessoa que se desapontou é menos capaz de responder ao evangelho no futuro. Em resumo, os problemas do evangelho da vida melhor são: 1. Ele promete o que Deus não promete. 2. É mal compreendido pelo pecador. 3. A pessoa pode não se converter verdadeiramente. 4. A pessoa não receberá os benefícios que espera. 5. Será menos provável que a pessoa aceite o evangelho no futuro. Tarefa e tempo para reflexão. Leia Atos 14:21 ao 23. O que os apóstolos disseram que os novos convertidos poderiam esperar? Jesus alertou seus discípulos que as pessoas os odiariam por causa de sua fé em Cristo. Ele disse que eles não seriam salvos se não suportassem até o fim. 3 dos escritores dos evangelhos registraram essas palavras: Mateus 10:22, Marcos 13:13, Lucas 21:17. A maioria dos primeiros apóstolos morreram por Cristo. Milhões de cristãos foram mortos por causa da fé. Esse não é apenas um problema antigo. Mais da metade dos mártires cristãos foram mortos no século XX. Se alguém se converte por causa da promessa da salvação sem a promessa de uma vida fácil, não irá desistir por causa de uma vida difícil. Ele está disposto a suportar as provações pela salvação eterna. As provações fazem a salvação ser ainda mais preciosa para ele. Tarefa e tempo para reflexão. Por que os cristãos suportam a perseguição? Demonstrando amor. Tarefa e tempo para reflexão. Leia 2 Timóteo 2:24 ao 26. O que esses versículos nos contam sobre as atitudes de um evangelista? Um evangelista não deve parecer lutar com as pessoas às quais ele evangeliza. Satanás é o inimigo e os pecadores são prisioneiros dele. Devemos explicar a verdade com gentileza, Nosso propósito é ajudá-los, não os derrotar em uma discussão. Nessa passagem, incluem-se palavras como amabilidade, mansidão e paciência. Tarefa e tempo para reflexão. Leia Tito 3, 2 ao 5. O que essa passagem diz sobre o comportamento de um evangelista? Devemos lembrar que sem a graça de Deus, seríamos como as pessoas do mundo. Deus não veio a nós com julgamento, mas com bondade e amor. Um evangelista não deve se irar contra o pecador, mas contra o pecado e contra Satanás. Ele não deve ser grosseiro. Não pode se alegrar ao encontrar os erros do pecador, mas se preocupar com a salvação deles. Nós estudamos que não devemos demonstrar amor ao pecador com promessas que Deus não prometeu. Não demonstramos compaixão fingindo que os problemas de sua vida são mais importantes do que o destino eterno. Jesus cumpriu a previsão de que o Messias não seria uma pessoa violenta, mas gentil, e não oprimiria a pessoa que já estava machucada pelo pecado. Mateus 12, 19 e 20. Tarefa e tempo para reflexão. De que formas nós podemos demonstrar o amor de Deus quando evangelizamos? Evangelismo bíblico. A abordagem bíblica ao evangelismo é usar a lei de Deus a fim de preparar pessoas para receberem o evangelho. A lei convence os pecadores e mostra-lhes que serão julgados, a não ser que encontrem perdão. João Batista pregou que as pessoas deveriam se arrepender e se preparar para a vinda do Senhor e escapar do julgamento. Mateus 3, 1 ao 12. Jesus pregou sobre o julgamento e o inferno muitas vezes. Ele ofereceu graça àqueles que se desculparam por seus pecados. Tarefa e tempo para reflexão. Leia Lucas 7, 36 ao 50. Para que tipo de pessoa o perdão é oferecido? Não encontramos no seu ministério Jesus oferecendo perdão àqueles que não se desculparam por seus pecados. Ele os alertou sobre o julgamento. Depois de um desastre onde muitos foram mortos, Jesus falou à multidão que todos eles pereceriam se não se arrependessem. Lucas 13, 1 ao 5. Jesus contou a história do publicano e do fariseu que fizeram orações opostas. O publicano estava arrependido e recebeu perdão. O fariseu tentou se justificar. Não teria feito sentido oferecer perdão ao fariseu, pois ele não acreditava que precisava. O apóstolo Pedro pregou a promessa de vida eterna e chamou as pessoas ao arrependimento e a receberem perdão. Atos 2, 38, 3, 19. 5:31. Estevão, pregando aos líderes judeus, não ofereceu graça, mas os condenou por resistirem a Deus e desobedeceram à sua lei. Atos 7:51 ao 53. Paulo pregou que as pessoas deveriam se arrepender porque Deus não irá ignorar o pecado. Atos 17:30 e 31. Não é errado falar sobre a alegria e as bênçãos que surgem quando nos tornamos cristãos, mas o método primário dos evangelistas na Bíblia era pregar para convencer do pecado e o arrependimento, oferecendo salvação do julgamento. Tarefa e tempo para reflexão. Leia 2 Coríntios 5:11. O que o apóstolo disse que usava para persuasão? Tarefa e tempo para reflexão. Leia Atos 24, 25. O que Paulo disse a Félix? Como Félix foi afetado? Um exemplo de evangelismo bíblico. André estava distribuindo convites para a igreja quando encontrou Paulo. Paulo: eu não preciso da igreja. André: a Bíblia diz que todas as pessoas comparecerão diante de Deus para serem julgadas por seus pecados. Você acha que Deus lhe aceitará assim como é? Paulo: sim, eu acho que sim. André: você é uma pessoa boa? Paulo: sim, eu acho que sou. André: talvez você seja bom comparado a muitas pessoas. Talvez você seja bom para seus amigos e familiares. Mas você conhece o padrão que Deus utiliza? A Bíblia nos conta como Deus julga o que é certo e errado. Por exemplo, algumas de suas regras são chamadas de 10 mandamentos. Você os conhece? Paulo, alguns deles. André, por exemplo, um mandamento diz: não dê falso testemunho. Alguma vez na sua vida você disse algo que não era verdade? Paulo, é claro que sim. Todos já fizeram isso algumas vezes. André, mas mentir é desobedecer à lei de Deus. Outro mandamento diz para não roubar. Você já roubou alguma coisa? Paulo, apenas coisas pequenas e eu nunca fiz ninguém sofrer através de roubo. André, mas Deus não deixa para nós a decisão do que se pode roubar. Seu mandamento diz para não roubarmos. Outro mandamento diz para não tomarmos o nome de Deus em vão, falando sem reverência ou usando-o para xingamentos. Todos os mandamentos podem ser utilizados, mas não precisam ser todos usados em uma só conversa. Abaixo estão exemplos. Deus nos diz para não adulterar, e Jesus disse que desejar uma mulher é cometer adultério em seu coração. Deus disse para não matar. E Jesus disse que irar-se contra alguém é o mesmo que matar em seu coração. Deus nos diz para observarmos seu dia santo. Você sempre separa um dia ao Senhor semanalmente? Deus nos diz para não cobiçar, não pensar que coisa irá nos fazer feliz no lugar de Deus, desejando ter o que outros têm. Deus nos diz para não termos outro Deus, não deixar que nada seja mais importante para nós do que Ele, o que significa que não deixar que nada nos impeça de obedecer e adorar a Deus como Ele merece. Depois de utilizar vários mandamentos para mostrar que o pecador é culpado, vamos à conclusão. André, se Deus julgá-lo hoje, você não passaria. Seria culpado pelo seu padrão. Você gostaria de saber como ser perdoado e, assim, não ter que temer o julgamento de Deus? Depois, o evangelista pode compartilhar o evangelho e convidar o pecador a orar. Tarefa e tempo para reflexão. Dois alunos devem demonstrar um diálogo onde um apresenta o evangelho utilizando os 10 mandamentos. O grupo pode discutir sobre a demonstração. Depois, os alunos devem formar duplas e praticar uma apresentação. Tarefa e tempo para reflexão. Como você sabe se uma apresentação do evangelho foi bem sucedida? Obviamente, se uma pessoa se arrepende e é salva depois de apresentarmos o evangelho, sabemos que foi bem sucedido. Mas essa não é a única medida de sucesso. Deus é o responsável por fixar a verdade no coração do ouvinte. Se você apresentou o evangelho de uma forma que o ouvinte entendeu, você realizou algo importante, mesmo que nunca venha a ver os resultados. Se ele sentiu sua preocupação e desejo em ajudá-lo, isso também é bom. Se ele estava bravo ou debochava, não significa que você falhou, especialmente se ele estava bravo em relação à verdade. Deus é honrado pela mensagem do evangelho. Quando você o comunica, você é bem-sucedido em algo,